Magnífica, o canto de louvor que Lucas colocou nos lábios de Nossa Senhora após o anúncio do arcanjo Gabriel e do sim Mariano é eminentemente profético, porque anuncia uma nova sociedade onde não existem marginalizados, pois estes, por obra de Deus, se tornaram incluídos. A própria missão do arcanjo já é uma ação de inclusão. Deus quer o ser humano ao seu lado, vendo sua vocação eterna. Gabriel vem iniciar o reatamento da amizade Deus-homem, rompida por Adão e Eva. A pessoa a quem o arcanjo se dirige, para ser convidado a colaborar com a ação redentora de Deus, é uma jovem pobre, chamada Maria, moradora de um lugar desprezível e mal afamado, chamado Nazaré. Contrariamente ao posicionamento de Eva, que quis ser igual ao Todo-Poderoso ao aceitar o desafio da serpente maligna, Maria se declara a serva do Senhor e se coloca disponível para o que ele lhe solicitar. Imediatamente ao portar em si o Verbo, encarnado em seu seio, Maria vai servir Isabel. É o início da nova sociedade. Os mais importantes vão servir os subalternos. Aliás, a nova sociedade já havia sido iniciada desde quando o Verbo se fez homem, desde quando a Trindade fez do homem sua morada permanente. A primeira leitura nos apresenta a luta da mulher contra o dragão. Ela é apresentada vestida de sol, isto é, de Deus, e com a lua sob seus pés, significando ser possuidora de eternidade. A coroa de 12 estrelas, 12 é o número das tribos de Israel e dos apóstolos, que traz na cabeça, a identifica como vitoriosa. Quem é esta mulher? Muitos logo a identificam com a Virgem Maria, dando à luz Jesus. Mas também pode ser identificada com a Igreja, de modo especial, com as comunidades da época em que o livro do Apocalipse foi escrito. O dragão simboliza o quê? Ele significa as forças do mal que dificultam e muitas vezes até impedem o testemunho dos cristãos, desvirtuando e pervertendo a estrutura social e familiar e desejando engolir aquilo que vai contra seus interesses de morte. Mas ele é impotente. Só consegue arrastar um terço das estrelas. Seu poder é limitado. Maria, a serva do Senhor, que vimos no Evangelho, é a mulher que está totalmente identificada com Deus e, por isso, aparece na primeira leitura como a vencedora e protetora dos cristãos. Identificando-se com ela através do sim dado a Deus, as comunidades cristãs são verdadeiras encarnações do Verbo. Atuam no mundo como servos da vida e lutando por ela. Destroem a morte e geram filhos para Deus. A segunda leitura, tirada da primeira carta aos Coríntios, nos fala da ressurreição e do aniquilamento das forças hostis ao reino de Deus. A segunda leitura, tirada da primeira carta aos Coríntios, nos fala da ressurreição e do aniquilamento das forças hostis ao reino de Deus, da destruição da cultura de morte. A reflexão de Paulo nos leva a concluir que a tarefa de Jesus Cristo só estará completada quando ele vencer o mal através de nossas ações. Daí a necessidade de nos deixarmos preencher pelo Senhor. Sermos seus servos como Maria, para que em nós, através de nossa vida, Cristo complete sua missão redentora. Nossa Senhora da Glória nos remete ao êxito, à vitória de Cristo, que destruiu o pecado e a morte, e que se servia de nossa participação em sua redenção. Sendo de Deus, sendo de Cristo, sendo da vida, estaremos com Ele, e com Ele reinaremos eternamente no céu.